Boa noite, meus queridos. Muito bom estar aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor. E o meu desejo é dar continuidade àquilo que já tem sido trabalhado aos domingos pós-Páscoa, né? Onde nós temos escutado um pouco sobre as aparições de Jesus e o quanto essas aparições, elas de alguma forma fizeram diferença naquela época e fazem até hoje nas nossas vidas. Ao entrar no salão de cultos, você deve ter recebido uma revista igual a essa. Dentro dela tem um esboço, você pode ali acompanhar a mensagem. Eu queria desafiá-la agora para que nos próximos minutos você dê esse espaço para que o Senhor fale com você. Amém? Eu queria iniciar fazendo uma pergunta para você. Você é daquelas pessoas que, em momentos de tomada de decisões, você fica com dúvidas? Você não sabe, talvez, qual decisão tomar, você olha para um lado, olha para o outro, e ali talvez você fique com dúvidas no seu coração, a tal ponto de você falar, cara, o que eu faço? Qual é a decisão que eu tomo? Para ilustrar um pouquinho essa minha pergunta, eu separei um vídeo, queria que o pessoal do mídia pudesse passar, para que a gente pudesse assistir juntos. Às vezes a dúvida, ela nos deixa sem saber o que fazer, não é mesmo? Às vezes a gente fica tão pressionado ali naquela questão que a gente não sabe qual decisão tomar. Talvez você não seja dessas pessoas que tem o problema com a dúvida, mas diante da palavra do Senhor, eu queria que você separasse essa noite, esses próximos minutos, para que Deus pudesse falar ao teu coração também. Eu queria desafiá-los a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 24 ao 31. Veja se tem alguém no seu lado aí que não está com a Bíblia, compartilha com ela também. João capítulo 20, dos versículos 24 ao 31, eu vou estar lendo. Queria convidar você a acompanhar comigo a leitura. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Versículo 28, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse, por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenho vida em seu nome. Amém? Queridos, muitas vezes nós somos parecidos com Tomé. Tomé, ele tinha um raciocínio muito lógico, ele era desconfiado. Não era qualquer explicação que ele acabava aceitando. Ele literalmente precisava ver para crer. Mas esse texto que nós acabamos de ler, traz uma revelação que Tomé, ao ir tocar as feridas de Jesus, teve uma forma maravilhosa. Foi algo muito importante para ele naquele momento. Ele não apenas reconheceu o senhorio do Senhor, mas naquele momento ali, ele entendeu a divindade daquele Jesus. Temos que lembrar que Tomé, ele andou mais ou menos 3 anos com Jesus. E mesmo assim, ele só conseguiu ter essa revelação após a ressurreição de Cristo. Até aquele momento, Tomé, ele tinha experimentado um Jesus humano. Alguém que chorava, alguém que sentia fome. Alguém que estava ali sujeito aos caprichos daquela humanidade. Mas neste momento, ele via um Jesus que era Deus. Alguém que ressuscitou, que é todo poderoso, que venceu todos os obstáculos, inclusive a morte. E por mais que eu e você tentamos de alguma forma imaginar o que isso causou na vida de Tomé, talvez a gente nunca vá conseguir entender, talvez a gente nunca vá conseguir sentir o impacto, mas aquele momento, essa revelação não só trouxe transformação para a sua vida, mas também para a vida de todos aqueles discípulos, porque a partir daquele momento eles passaram a ser testemunhas vivas desse poder e da ressurreição de Cristo Jesus. Normalmente quando a gente ouve falar sobre Tomé, quando a gente escuta algum exemplo de Tomé, a gente sempre olha para a sua incredulidade, talvez, né, pela sua sua dúvida em relação a isso, como ponto negativo, às vezes até ousamos em falar sobre os tomés que passam sobre as nossas vidas, e nós conhecemos pessoas que eles realmente precisam ver para crer. Mas o desafio hoje à noite que eu e você precisamos ter é vencer aquela tentação de apenas deixar ser levado pelas aparências. Situações talvez no dia a dia, onde nós somos pressionados pela dificuldade, por tudo aquilo que vem contra nós. E são nesses momentos que nós precisamos ter mais fé. São nesses momentos que nós não podemos duvidar que Cristo vivo está. São nesses momentos que nós precisamos nos apegar mais à presença do Senhor. E precisamos exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. E diante disso, eu gostaria de trabalhar algumas questões em relação à vida de Tomé. Não olhando para o lado negativo, não o fazendo como um vilão da noite, mas aprendendo um pouco com ele. E avaliando um pouquinho as nossas vidas em relação a Deus e de que forma estamos vivendo. E a primeira questão que eu gostaria de trazer para vocês é que Tomé, ele tinha atitudes de confiança. Tomé era um cara que confiava. Jesus, em um momento crítico da sua vida, ele decide ir a Betânia para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Muitos conhecem essa história. E no momento em que ele estava revelando isso, os discípulos começaram a questionar Jesus, porque eles temiam que Jesus fosse apedrejado novamente. E a gente pode ver nitidamente o Tomé contrariando ali, porque ele fala assim: vamos juntos para correr com ele, vamos juntos, porque não vamos deixar o mestre sozinho. E a atitude de Tomé foi uma atitude de coragem. A atitude que Tomé teve foi uma atitude de proteção. Tomé sabia que os inimigos tentariam novamente matar a Jesus, mas mesmo assim eles prosseguiram, mesmo assim ele falou: vamos com ele. Queridos, quando nós olhamos para as dúvidas das nossas vidas, quando nós permitimos que essas dúvidas passem a ser prioridade, e nós não temos confiança em Cristo Jesus, automaticamente fazemos que uma situação como essa que Jesus está com seus discípulos seja um fracasso. Às vezes somos os únicos a olhar só no ponto negativo, a pensar que, puxa, isso não vai dar certo. Não vai, nem tenta, porque não vai dar certo. Achamos que as dificuldades que nós encontramos no dia a dia, elas são maiores do que o poder de Cristo que está sobre as nossas vidas. Achamos isso e tentamos de alguma forma, e deixamos de alguma forma que isso direcione a nossa vida. Você conhece pessoas que quando se deparam em momentos de conflitos, momentos de dificuldade, tribulação, elas param. Elas não conseguem raciocinar e pensar no que fazer, qual atitude tomar. Pessoas que se limitam em buscar a presença de Deus e confiar que Ele está à frente de toda a situação. E às vezes você recebe uma proposta de crescimento na sua empresa, às vezes você foi desafiado a ser um líder e você foi desafiado a falar do amor de Cristo na sua universidade, no colégio que você estuda. Isso, ao invés de ser algo prazeroso, isso, ao invés de ser algo que seja bom para você, acaba virando um fardo. Simplesmente porque você acaba esquecendo que Deus está à frente. E que Deus está no controle, e não nós. Tomé teve uma atitude que muitos de nós precisamos ter. Ele não deixou que o medo, ele não deixou que a dificuldade, que a situação do momento impedisse ele de prosseguir. Ele não travou ali. Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo fala: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aí o seu líder chega: vai que Deus está contigo. Os seus familiares chegam para você e falam: não, vai que você consegue. Seu pastor, o próprio Jesus, você consegue sentir a presença dele, confirmando que sim, e de repente você trava porque as dúvidas começam a aparecer, e você não vai. Tem uma ilustração que já foi compartilhada aqui uma vez, mas que demonstra de uma forma muito clara aquilo que eu estou falando. Conta essa história de um homem que esticou um cabo de aço sobre as cataratas que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. E ele esticou esse cabo de aço, e ali ele atravessou, ele foi e voltou, e aquela multidão extasiada aplaudindo ele. E ele chegando perto daquela multidão, ele encontrou uma senhora, e ele fez algumas perguntas para aquela mulher. Ele falou: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? Ela falou: sim, acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Sim, eu acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? Ela falou: tenho certeza que sim. Então disse o homem: a senhora poderia, por favor, ajudar-me neste número entrando no carrinho? De jeito nenhum, disse ela. Porque ela acreditava nele, mas ela não confiava. E o sentimento que eu tenho, meus queridos, é que às vezes nós já vivenciamos tantas coisas que provaram o poder desse Deus nas nossas vidas. Tantas lutas, talvez, que você já vivenciou no seu coração, dentro da sua casa, na sua família. Coisas que provaram que Deus é poderoso e pode todas as coisas. Agora mesmo, se eu pudesse abrir aqui um momento para você compartilhar aquilo que Deus tem feito na tua vida, eu tenho certeza que teríamos aqui testemunhos maravilhosos. Mas a sensação que eu tenho é que muitas vezes nós acreditamos em Deus, confiamos e sabemos que Ele pode todas as coisas, mas quando a coisa aperta, quando chega lá no último momento, nós não confiamos. Nós não confiamos. Colocamos na mão de Deus, falamos: Deus, toma esta falta de emprego, toma aqui esse problema familiar, esse problema financeiro, entrego, eu consagro em tuas mãos. E no momento que nós mais deveríamos confiar e descansar nele, nós não confiamos. Queridos, nós precisamos ter a atitude de homens e mulheres que confiam no Senhor, onde diariamente vão diante da presença dele e reconhecem quem ele é. E que sim, nós vamos ter problemas, nós vamos ter momentos onde nós vamos questionar, vamos ter dúvidas, mas que quando nós estamos com ele, ele nos auxilia para prosseguirmos sem parar, sem travar. E talvez você esteja aqui essa noite e ainda não tenha um relacionamento com esse Deus. A minha palavra para você é: saiba que nesse Deus nós podemos sim confiar. Ele vai cuidar. Tomé, ele não tinha medo de perguntar. Tomé, ele não tinha medo de buscar a verdade. Ele não podia viver com uma pergunta sem resposta. E essa característica de Tomé, a gente pode ver no episódio da última ceia. Onde Jesus está ali predizendo a sua morte, falando para os seus discípulos que ia preparar um lugar para eles, para que eles pudessem estar junto com ele. E ali em João 14, Jesus fala assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou? E Tomé rapidamente, ele fala: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que podemos saber qual é o caminho que o Senhor vai? E então Jesus, no versículo 6, João 14, ele traz uma revelação que até hoje, quando eu leio, isso me arrepia. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tomé foi o primeiro a receber essa revelação de Jesus. É como se hoje nós colocássemos em pensamento junto com Tomé, e da mesma forma como Tomé teve essa resposta, hoje eu e você podemos ter também. Que ele é o único caminho, que ele é a única verdade, que ele é a única vida. Essa passagem nos dá a convicção que nós temos o direito e o privilégio de nos achegarmos à presença do Senhor e falar com Ele. E talvez questioná-Lo e falar: o Senhor, para onde eu vou? O que que eu faço com essa decisão? Que posição eu tomo diante dessa situação? E queridos, a resposta de Tomé foi instantânea: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como é que podemos conhecer o Seu caminho? E o engraçado é que Tomé, ele estava no lado de Jesus. Tomé havia presenciado milagres que Jesus já tinha realizado. Mas mesmo assim, a sua insegurança quanto ao futuro ainda existia. Existia medo. Existia um receio. Existia dúvida. Precisamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Aquela que João 8,32 fala que traz libertação. Aquela que quando nós aprofundamos cada vez mais nela, quando estudamos a palavra do Senhor, mais entendemos do poder que Ele tem sobre as nossas vidas. Um texto muito precioso em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, vai aparecer no telão. Eu queria que a gente lesse junto esse texto. Vamos lá? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, e um futuro. E queridos, quantas vezes deixamos de perguntar, quantas vezes deixamos de correr à presença do Senhor, à palavra dEle, e às vezes tomamos decisões erradas, totalmente contrárias àquilo que o Senhor havia preparado para nós, e tudo o que precisávamos ter feito era ter chego à presença dEle, buscar os princípios da palavra. Conversando com um jovem, e o grande questionamento dele era se ele namorava ou não com aquela menina. E ele falando que aquela menina, cara, era o sonho dele, era a mãe dos seus filhos, era a mulher que ele queria casar, e ele estava convicto daquilo. E aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, tá, mas me fala, por que você tem tanta certeza disso? Como é que você pode falar com tanta convicção? Ele falou, ah, Thiago, não sei, acho que sim, sei lá. Aí eu fiz uma outra pergunta para ele, eu falei, cara, se a gente pegar a palavra de Deus, aquela que é a nossa regra de fé e prática, se você olhar para ela, olhar para os princípios que ela tem, e você trazer ela para o teu namoro, e você trazer ela para a tua vida, qual é a resposta que Jesus te daria? Porque, meus queridos, qual é a resposta que Jesus tem para nós, amanhã no trabalho, quando nós precisarmos tomar uma decisão? Qual é a resposta que Jesus tem para você hoje à noite, talvez quando você vai conversar em família, e você vai ter que tomar uma decisão de ajudar financeiramente a igreja? A resposta que você vai buscar é aquela resposta das circunstâncias do dia a dia? A resposta das suas forças? A resposta do dinheiro que você ganha mensalmente? Ou será que você não pode buscar a resposta diretamente na palavra do Senhor e ali encontrar uma verdadeira resposta? Tudo que precisamos é ter ousadia, meus queridos, confiança e certeza que podemos entrar sim na presença do Senhor, e aproximando dEle, porque Ele vai nos responder. Ele vai nos responder, Ele não vai nos deixar sozinhos. Não tenha medo de perguntar para Deus o que precisa ser feito. Não tenha medo de perguntar para Deus qual decisão você precisa tomar. Ele é o maior interessado em se relacionar contigo e te ajudar. E poder direcionar a sua vida. Talvez em tantas áreas que esteja passando na sua mente. E Tomé, ele teve um encontro com Jesus. Eu creio que esse encontro, ele produziu fé na vida de Tomé. Ele deixou muito claro no versículo 25 que ele não acreditou na revelação, no relato que os discípulos haviam ali falado para ele. Se eu não vir as marcas, os pregos das suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Ele foi muito claro com isso. Alguns estudiosos dizem que Tomé, na verdade, ele não duvidou de Jesus, e sim do relato de que aqueles discípulos haviam ali feito para ele. Outros dizem que, na verdade, o que faltou para Tomé foi fé, enfim. Mas no fundo dessas palavras de Tomé, sai uma convicção de que Jesus já é reconhecível não tanto pelo seu rosto, não tanto pela sua fisionomia, mas agora pelas marcas dos pregos em suas mãos. Lendo alguns comentários, acredito que Tomé, ele considera que os sinais da identidade de Jesus são agora as chagas, pois essas revelam até que ponto ele nos amou. Porque essas revelam até que ponto ele precisou para que eu e você pudéssemos estar aqui essa noite. Essa revela até que ponto ele precisou ir para que nós pudéssemos ter vida. E lendo as escrituras, sabemos que 8 dias depois, Jesus volta a aparecer aos discípulos, e nesse momento Tomé está presente. E Jesus fala para Tomé, Tomé, coloque seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque ao meu lado, pare de duvidar. É como se nesse momento Jesus estivesse falando para você, existe alguma coisa que esteja impedindo você de acreditar em mim? Existe algo ainda que precisa acontecer para que você olhe e acredite que eu exista? Coloque seu dedo aqui e veja. E veja e creia. Queridos, hoje nós tivemos os batismos, cara, testemunhos maravilhosos, profissão de fé, aonde é exposta para nós, para que a gente possa glorificar a Deus junto com essas pessoas. E eu creio que no versículo 28, Tomé, ele responde a Jesus com a profissão de fé mais maravilhosa do Novo Testamento. Ele fala assim: Senhor meu e Deus meu. Este encontro de Jesus com Tomé, mesmo com tantas dúvidas no coração de Tomé, é como se Tomé, nesse momento, ele tivesse tido um novo encontro com Jesus. Uma nova oportunidade. E meus queridos, hoje, assim como lá com Tomé, Jesus marcou um encontro com ele, eu creio que hoje, Jesus marcou um encontro com cada um de nós aqui. E o desejo dele é que tomemos decisões, aonde deixemos que a dúvida não seja aquela que vai direcionar a nossa vida. Que as dúvidas do dia a dia não sejam prioridades a tal ponto de direcionar aquilo que eu vou fazer ou vou deixar de fazer, mas que nós tomemos a decisão que Jesus seja aquele que vai nos guiar, seja aquele que vai nos direcionar e vai abrir o nosso coração, a nossa mente, que vai transformar aquilo que em nós precisa ser transformado. O texto prossegue com uma última palavra de Jesus a Tomé. No versículo 29 ele fala: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Eu creio que essa frase ela pode ser conjugada também no presente. E eu diria que bem-aventurados os que creem sem terem visto. No versículo 29, Jesus ele anuncia um princípio fundamental para todos aqueles cristãos que veriam o apóstolo Tomé. E o que falta para você crer? O que falta para você acreditar nesse Jesus? O que falta para você tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? O que precisa acontecer ainda para você deixar de quebrar a cabeça e aprender que não adianta você tentar resolver isso ou aquilo com as suas forças? E colocar na mão de Deus, descansando nele. E lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. De uma forma rápida, eu queria compartilhar três motivos do porquê essa aparição de Jesus a Tomé, esse encontro que Jesus teve com Tomé, nos faz viver de uma forma diferente. Primeiro porque nos conforta nas inseguranças, e as mesas podem ser deixadas no altar do Senhor, e com confiança descansarmos nele. Descansarmos. Segundo, porque nos demonstra que qualquer dúvida, qualquer ela que seja, diante a palavra do Senhor existe uma resposta. E que temos a liberdade de buscar essa resposta no Senhor. Por fim, porque as palavras dirigidas a Ele, por Jesus, nos recordam o verdadeiro sentido da fé e nos encorajam a prosseguir, apesar das dificuldades que enfrentamos. Tomé, ele aprendeu a lição. Podemos vê-lo junto aos discípulos no início do livro de Atos, ali inundando o mundo com o evangelho de Jesus. Não, a Bíblia não fala muito mais sobre Tomé, né? Estudiosos creem que ele pregou o evangelho na Pérsia e na Índia, né? E também creem que ele foi executado por uma flecha enquanto ele estava orando numa caverna no sul da Índia. Tomé, ele teve uma experiência após a ressurreição com Cristo Jesus. Isso marcou a sua vida, marcou a vida dele. A tal ponto que a dúvida que ele tinha, ele pôde reconhecer essa dúvida. E poder olhar agora, talvez não pela fisionomia, mas pelas marcas de suas mãos. E ver que Cristo realmente estava vivo. E talvez você está aqui essa noite e você acha que a sua vida não tem valor. Talvez você acha que você tem tantos questionamentos que ele nem se importa com você. Mas saiba que o homem que duvidou da ressurreição de Jesus, aquele que precisou ver para crer, hoje nos traz o desafio de viver uma vida com Deus sem dúvidas. Sem dúvidas. Querido, se existe algo verdadeiro em Tomé, é a sua sinceridade. Não no princípio do ver para crer, mas o da sua honestidade. E minha pergunta para você hoje à noite é: você deseja responder a este encontro de Jesus? Você deseja colocar altar no altar do Senhor, talvez as suas dúvidas, aquilo que mais tem pressionado a sua vida e talvez tem te limitado a prosseguir e crescer na presença do Senhor? O que precisa acontecer para que você possa falar, Deus meu, meu Deus? O que precisa acontecer para que você possa talvez entregar a sua vida hoje nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu te entrego, porque eu não aguento mais passar a semana inteira quebrando a cabeça, tentando resolver um problema ou outro, com as minhas próprias forças. Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Será que nessa noite não está na hora de você fazer como Tomé e reconhecer que vivo está o nosso Deus, e declarar que a sua vida pertence a Ele, e reconhecer que a sua vida precisa cada dia mais ser direcionada por esse Deus, nas suas decisões, talvez nas dúvidas que têm acontecido, que têm rolado no seu coração? Eu não sei de que forma é que o Senhor tem falado ao seu coração nesse momento, mas o meu desafio para você essa noite é que, se você não conhece talvez esse Jesus, talvez você fale, Tiago, legal essa experiência, mas o que, que esse Jesus pode ser representado para mim? Eu queria desafiar você essa noite. Se o teu desejo é você entregar a sua vida a Ele, confiar e você experimentar. Porque eu poderia estar com um pedaço de bolo aqui, e eu poderia estar comendo esse pedaço de bolo e estar falando para você, esse bolo é o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Mas eu não, enquanto eu não entregar esse pedaço de bolo para você, e você não experimentar esse bolo, você não vai poder provar se ele realmente é o melhor bolo da vida. Com Jesus, você pode fazer o mesmo. Eu falo para você que a melhor experiência da minha vida foi quando eu entreguei o meu coração, o meu pensamento, a minha vida por completo nas mãos do meu Deus. Foi a melhor decisão que eu tomei. Mas para que você possa provar isso, eu desafio essa noite, se é o teu desejo entregar o teu coração, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, fazer uma oração comigo. E de olhos fechados, cabeça baixa, você repetir no íntimo do teu ser. Você falar, Senhor, nessa noite eu reconheço o Senhor como aquele que vai direcionar a minha vida. O Jesus que ressuscitou, aquele que venceu a morte e que vivo está. E que me recebe assim como estou, pronto para começar a transformar meu coração. Eu entrego a minha vida por completo em tuas mãos. Te reconheço como o Salvador da minha vida. E te peço, guia-me, Pai. No nome de Jesus. Amém. Ainda com as cabeças baixas, olhos fechados. Você fez essa oração. Você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Eu queria orar por você. Eu queria pedir de uma forma muito especial que você pudesse fazer um gesto para mim, falando, Tiago, eu entreguei a minha vida para Deus. Eu consagrei meu coração diante dEle. Eu quero que Ele guie-me. Eu quero que Ele vá à frente da minha vida. Eu quero que Ele, de alguma forma, tire as dúvidas que têm assolado o meu coração. Você fez essa oração junto comigo? Se você fez, faz um breve sinal para que eu possa orar por você. Se você entendeu que Jesus, Ele quer se relacionar com você, se você entendeu que Jesus, de alguma forma, Ele quer ouvir você, e se você orou comigo, eu queria pedir, faça um breve sinal, levantando uma de suas mãos, eu queria orar por você. Amém, amém. Mais alguém? Amém, amém, glória a Deus. Você fez essa oração, levante uma de suas mãos. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, o Senhor quer hoje começar uma obra na sua vida. Você fez essa oração, pode levantar uma de suas mãos, amém, amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos começar a cantar, e eu quero desafiar você que levantou das suas mãos. Eu queria que você saísse do seu lugar, desse um passo de fé, e pudesse vir aqui ao altar do Senhor. Vão ter pessoas aqui que vão orar pela tua vida, vão te ajudar a prosseguir nessa nova caminhada. Enquanto a música tocar, eu quero desafiar você a sair do teu lugar. Eu queria pedir para toda a igreja ficar de pé. Enquanto a música é ministrada aos nossos corações, você que levantou a mão, saia do seu lugar. Vem à frente, nós queremos orar por você. Tem mais alguém que precisa vir à frente? Eu queria orar para a gente finalizar este momento. Algumas pessoas já estão aqui. E eu queria pedir para você, igreja, que está aí, de forma simbólica, estender as mãos sobre essas pessoas que estão aqui. Para que essa decisão que elas tomaram possa surgir efeito e que seja um marco para a vida delas. Deus amado, nós queremos louvar ao Senhor, Pai, porque nós cremos que Tu és a cura. Porque nós cremos que Tu és a vida, Deus. Vida que nos dá a oportunidade de, mesmo com tantos pecados, mesmo com tantas situações difíceis acontecendo em nossas vidas, acreditar que existe uma solução. Acreditar que existe uma possibilidade de vida que seja transformada pelo Senhor, Pai. E eu quero colocar a vida dos meus irmãos nesse momento. Eu peço, Deus, que a decisão ao qual eles tomaram do seu lado, Deus, possa ser uma decisão que seja um marco na vida deles. Que eles possam lembrar, Deus, que a decisão que eles tomaram vai ser uma decisão que vai ser surpreendida a cada dia sobre a vida deles, Deus. Por aquilo que o Senhor vai fazer, pelos milagres que o Senhor vai operar, pelas transformações que o Senhor vai colocar sobre a vida deles. Pai amado, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade, Deus. Obrigado porque nós podemos reconhecer o Senhor hoje, Pai, não somente pela fisionomia, Deus, mas, Pai, porque as chagas do Senhor, sabe, Pai, as marcas dos pregos em Suas mãos hoje nos revelam, Pai, que o Senhor nos amou de tal forma, Pai, que hoje nos dá a oportunidade de, com a liberdade que o Senhor nos deu, responder a esse chamado, Pai. Por isso toma essas vidas em Teu altar, eu consagro elas em Teu altar, Pai, entrego em Tuas mãos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Vocês que tomaram essa decisão, eu queria convidá-los a seguirem com a pessoa que está no teu lado até uma sala. A gente quer pegar o seu contato, a gente quer orar mais uma vez pela sua vida. Então, se você está aqui na frente e puder acompanhar, Deus abençoe.